Pedro Nolasco. Ao morrer no dia de Natal de 1258, Pedro Nolasco murmurou as palavras do Salmo: "O Senhor remiu o seu povo". Conhecido por sua humildade, caridade, amor fraterno e fé incondicional em Jesus e Maria, destacou-se em vida plena a favor da libertação de cristãos tornados escravos, evangelizando e propagando o cristianismo nos séculos XII e XIII. Sua vocação sacerdotal começou desde cedo. Nascido em berço católico e nobre de família francesa na região sul do país por volta de 1182, Pedro, ainda pequeno, já demonstrava grande solidariedade com desamparados e pobres. Pedia dinheiro aos pais todos os dias para poder dar esmolas e até merenda, quando estudante, para ser doado e compartilhado com os mais carentes. Então foi crescendo em íntima comunhão com Jesus Cristo e a Virgem Maria. No falecimento de seu pai, Pedro tinha 15 anos de idade e acabou indo para Barcelona, na Espanha, tendo se estabelecido por lá com sua família e iniciado sua vida religiosa. Foi na sua juventude ainda que, ao se deparar com a tragédia dos cristãos que caíam nas mãos dos muçulmanos, deu toda sua fortuna para comprar os escravos e libertá-los. Mesmo quando suas economias para essa finalidade haviam acabado, lutou pedindo ajuda financeira às famílias nobres e ricas. O inesperado, porém, ocorreu quando recebeu a graça de uma visita inusitada, a da Virgem Maria, em 1 de agosto de 1223. A Virgem Santa apareceu diante de Pedro, sugerindo a criação de uma ordem religiosa, juntamente com seu grupo de leigos, para que fosse destinada a cuidar dos que passavam pela condição de escravos naquele momento e pelos que ainda viessem a enfrentar tal situação, pedindo que cuidasse de todos para sempre. Ao contar essa visão ao seu superior, Raimundo de Penhaforte, que também se tornou santo, e ao rei Jaime I de Aragão, ao qual servira na infância como professor e tutor, foi surpreendido ao saber que eles também tiveram a mesma visão, mas em sonho. Então Pedro e Raimundo fundaram a Ordem de Nossa Senhora das Mercês e Redenção dos Cativos, conhecidos como Padres Mercedários. Mais tarde, ao ser eleito supervisor, Pedro Nolasco dirigiu a Ordem por 31 anos. Libertando milhares de cristãos das mãos dos árabes muçulmanos. Em 1628, foi canonizado pelo Papa Urbano VIII e o calendário litúrgico romano instituiu o dia 29 de janeiro para sua veneração. São Pedro Nolasco, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, São Pedro Nolasco procurou viver o Evangelho e permaneceu atento às necessidades de seu tempo. Ensinai-me hoje a estar alerta para assumir, na minha vida, a tarefa que me confiais neste mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Olá, minha irmã, meu irmão, eu sou o Padre Pedrinho da Paróquia São Bento, região pastoral São Caetano do Sul. E é com grande alegria que iniciamos nosso programa Verbum, a Palavra de Deus da Diocese de Santo André. Programa transmitido na TV Mais, por podcast, rádios e mídias sociais da Diocese de Santo André. Neste dia 29 de janeiro, que celebramos o quarto domingo do tempo comum, vamos, para melhor participar desta celebração, refletir o Evangelho que a liturgia nos oferece. Capítulo 5, versículo de 1 a 12a, do Evangelho de São Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e irmãos, esse trecho que acabamos de ouvir é o assim chamado Sermão da Montanha. E é importante nós percebermos que esse Sermão da Montanha, Ele quer nos ajudar oferecendo um programa de caminhada. Como é que eu posso verdadeiramente ser fiel ao Evangelho, já que eu sou e quero continuar sendo cristão? Então, Jesus diz, bom, você precisa ser pobre em espírito. Muita gente diz que pobre em espírito é o rico desapegado dos bens. Não, pobre em espírito é Jesus, que abriu mão totalmente dos seus projetos para realizar a vontade do Pai. Vou dar um exemplo disso. Lá no Horto das Oliveiras, Jesus vai dizer, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a sua. E assim, então, ele cumpriu a vontade do Pai até o fim. Então, ser pobre em espírito é colocar-se totalmente na mão de Deus. Agora, é importante que nós tenhamos presente bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Talvez esse seja o grande desafio nosso. Ser misericordioso como o Pai do Céu é misericordioso. É claro que a misericórdia anda junto com a justiça. Por isso a justiça vem antes da misericórdia. E a justiça e a misericórdia promovem a paz. Por isso somos filhos de Deus, somos promotores da paz, misericordiosos e buscamos sempre garantir a justiça para todos. Que Deus nos ajude e nos abençoe neste domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Salmo 145. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa felicidade está condicionada a uma experiência pessoal com o amor de Deus. Neste Evangelho, Jesus nos dá consciência de seu plano de bem-aventurança e de seu projeto para a nossa vida. Baseados nos ensinamentos de Jesus, nós podemos perceber se estamos ou não sentindo a sua manifestação em nós. Na medida em que vivemos as bem-aventuranças, podemos avaliar a obra que Deus está fazendo no nosso coração e, consequentemente, nas nossas ações e no nosso viver como um todo. Ser bem-aventurado é ser feliz. O conceito de felicidade que o mundo prega é completamente diferente da felicidade que Deus planejou para a nossa vida. Ser pobre, aflito, manso, faminto, misericordioso, puro de coração, promotor da paz, perseguido, insultado, na concepção humana é, na realidade, uma infelicidade. Porém, se nos aprofundarmos na sabedoria de Deus, o Espírito nos convencerá de que tudo isso é inerente à nossa condição humana. Quando nos reconhecemos completamente dependentes da misericórdia do nosso Pai, então todas essas dificuldades transformarão-se em ocasiões para que experimentemos o seu amor infinito. E aí então, seremos realmente felizes. A nossa felicidade aqui na Terra está condicionada à nossa experiência pessoal com o amor de Deus. Nesse caso, todas as ocasiões em que somos mais provados são justamente os momentos em que mais provamos da ação de Deus na nossa vida. Somos bem-aventurados? Para avaliar se somos tudo isso a que se refere o Evangelho, precisamos verificar se sentimos o reino dos céus, se nos sentimos consolados, se temos bons relacionamentos, se buscamos a santidade, se estamos provando da misericórdia, se temos comunhão com Deus, se nos consideramos filhos de Deus, se estamos sendo perseguidos, se vivemos alegres apesar das humilhações e dificuldades do reino. Você se considera bem-aventurado? O que falta para você viver as bem-aventuranças? Você confia em que Deus o alimentará e sempre matará a sua sede de justiça? Você sabia que quem persegue a justiça tem sede de fazer o bem, deseja que o outro melhore também? Que justo é que todos sejamos bons? Quem tem isso em seu relacionamento tem as respostas para com as pessoas. Você é capaz de conquistá-las com mansidão?
E por aqui ficamos com o nosso programa A Voz da Diocese. Queremos agradecer a sua audição aí do outro lado do rádio. Queremos agradecer os trabalhos técnicos desta emissora. E queremos retornar na semana que vem com a graça de Deus e com o amor de Maria. Fiquem com Deus. Tenham uma boa, santa e abençoadíssima semana.
Seja o Pai no firmamento do seu poder. Venho ao teu encontro com alegria para te louvar. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Louvado seja o Filho, luz e esperança do meu de uma criança pra te louvar. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia.
Produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, termina aqui o programa A Voz da Diocese. Tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
A vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.